Secretário Miro Lima, gostaria que você fizesse aí uma abertura, falando aí, fazendo uma reflexão a respeito, né, do motivo da visita da equipe da Secretaria do Meio Ambiente hoje aqui no nosso programa, mais uma vez para falar aí da importância da coleta seletiva, que já há alguns meses, né, tem operado aqui na nossa cidade, feito um trabalho que nós já até consideramos extremamente importante, mas que evidentemente ainda precisa de alguns esclarecimentos até para que a nossa sociedade entenda, né, a importância deste ato que está acontecendo aí, uma parceria, né, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente com algumas pessoas, né, que estão trabalhando na coleta seletiva. Então eu queria que o senhor fizesse uma abertura falando da importância, fazendo também uma avaliação sobre o andamento dos trabalhos.
Veja bem, viu, se aos ouvintes do 87, a gente tem procurado de todas as formas desenvolver um trabalho que venha atingir realmente o meio ambiente no município de Palmas de Monte Alto. Você sabe que foi uma luta muito grande, você tem acompanhado o nosso trabalho, acredito também que a população de Palmas de Monte Alto tem também participado, inclusive nós já fundamos a cooperativa dos catadores, você sabe, já tem as pessoas na rua fazendo essa coleta seletiva. E agora nós estamos também, que era um compromisso do departamento, da secretaria, do prefeito Manuel Rubens, que sempre tem empenhado e dado todo o apoio para o desenvolvimento desse trabalho, que é a distribuição de alguns pontos de coleta seletiva aqui no nosso município, que eu acredito que amanhã a gente está distribuindo em alguns pontos na nossa cidade, para que as pessoas possam realmente colocar o material reciclável dentro desses pontos que vai ser colocado no nosso município.
Bom, também da Maria Rosa e também da nossa bióloga, eu queria uma reflexão sobre a importância aí da coleta seletiva, né, e explicar também para os nossos ouvintes o que é essa coleta seletiva, para que serve, né, esta atividade também.
Então, Wilson, como o secretário já falou, né, da importância, sabemos que o meio ambiente como um todo hoje está precisando de um cuidado especial, né? E hoje o momento está focalizado na coleta seletiva, né? Porque, como você sabe, é de conhecimento de todos, a coleta seletiva acaba reduzindo a quantidade de lixo gerado que vai para o lixão, né? E a intenção hoje, a intenção não, a nossa realidade quanto aos lixões é muito crítica. E o governo federal, estadual, municipal estão trabalhando em conjunto para ver se diminui a quantidade de lixo levado para os lixões, e isso através da coleta seletiva, né? Como você disse, nós já tínhamos vindo aqui antes, em fevereiro, você citou aí, já dando o primeiro passo, né? A cooperativa foi implantada e eles estão trabalhando ainda. Ainda não é o suficiente o trabalho que eles estão fazendo, mas um passo de cada vez, né, estamos dando. E a importância dessa coleta seletiva, ela é sem igual na questão do cuidado com a saúde, né, da nossa população, com a vida humana, animal, vegetal, para o planeta como um todo. E a importância principal da coleta seletiva aqui no nosso município é a diminuição da geração de lixo. E essa coleta seletiva, ela vai fazer a separação do lixo adequadamente de acordo com cada especificação de cada um, né? E isso vai diminuir muito a quantidade de lixo que vai levar para o lixão, vai gerar renda para os cooperados, né? Que hoje a gente trabalha em parceria com eles, em parceria assim, no sentido de apoiar, né? Porque a cooperativa, ela não é pública, ela não é do gestor, não é do município, a cooperativa é deles, dos cooperados. Agora nós estamos dando, né? É independente, nós estamos dando apoio para daqui a um tempo eles já andem com os próprios pés, né? E aí, né, nesse trabalho todo, vem os PEVs, né? Que é pontos de entrega voluntária, que vão ser colocados em alguns pontos da cidade, para você ou alguns moradores que separar o seu lixo em casa, não precisar jogar no lixo comum e nem estar ligando para eles para ir pegar. E você já vai ter um ponto para você chegar lá e colocar esse material. E daí eles vão passar lá para pegar e levar para a cooperativa para fazer o destino final legal, né? Então, sobre a importância desses PEVs, é que a gente quer focar agora durante o período de festa, né? A gente sabe que a geração de lixo agora reciclado é muito grande. Então, Fabiana, a bióloga aqui, parceira nossa, lá de grande importância da secretaria, vai falar mais especificamente sobre os PEVs, viu?
Muito bem. Fabiana Araújo.
E como Rosa e Miro já vem falando, né, é uma, os PEVs, essa etapa que nós estamos agora buscando a implementar no município, é mais uma etapa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acho que eu já falei uma vez, e nós temos esse decreto, né, que regulamenta a Política Nacional. Então nós temos várias vertentes de você diminuir o que nós chamamos popularmente de lixo, né, e tecnicamente de resíduos sólidos, que é tudo o que a gente gera e coloca para fora das nossas casas, gera nas indústrias, gera nos comércios, e todos nós somos responsáveis pelos resíduos que nós geramos. Então, hoje, o decreto, né, que regulamenta a Política Nacional, que eu vou falar o número aqui, que aí qualquer pessoa, né, pode ir lá consultar, ela diz a responsabilidade de cada um diante desse lixo que nós geramos no dia a dia, né? E melhor falando, do resíduo que nós geramos no dia a dia, que é o decreto de número 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Ou seja, desde 2010, né, que a nossa Política Nacional ela foi já regulamentada para poder começar a implantar os sistemas de gestão de resíduos sólidos. E a coleta seletiva ela é um dos sistemas, né, uma das etapas da gestão desse resíduo sólido. Então, nós temos aí, se você olhar, já praticamente 10 anos, né? 2010, 9 anos já que os municípios, o Estado, vem tentando se organizar para poder começar a implantar. Então, nesse ponto de vista, nós já estamos avançados só de ter a iniciativa de começar a implantar a coleta seletiva por meio da cooperativa. Porque nesse decreto também, vocês podem até consultar, lá diz o seguinte, que a coleta seletiva, que é a reciclagem do material seco, que pode ser reciclado e transformado em outros produtos, ele deve ser priorizado cooperativas, né, a criação de cooperativas nos municípios. E aí cabe ao gestor, né, incentivar essa criação ou fazer essa parte de forma, né, própria do próprio município. Mas como é previsto isso na legislação, é previsto no decreto regulamentado da política, então aqui em Palmas de Monte Alto, como existia já catadores que já faziam esse serviço de forma, né, a gente fala, marginalizado ali, sem nenhum apoio, sem nenhum controle, né, de todas as doenças que eles estão expostos a pegar por conta do material, é material contaminado. Então, no departamento, nós optamos por essa alternativa de incentivar a criação da cooperativa, que aí entra a gente esclarecer isso. A cooperativa ela foi incentivada, está sendo incentivada e é apoiada pelo poder público, mas ela é uma cooperativa independente, né? Para eles crescerem independente, eles tornarem os próprios geradores de renda deles de forma digna, regulamentada, com todos os seus equipamentos de proteção de EPI, que hoje vocês podem visualizar, eles estão na rua, eles coletam com o uniforme, com a máscara, com a luva, que antes eles não faziam o serviço dessa forma. Então, por isso que a gente está sempre pedindo à população de Palmas de Monte Alto para apoiar, não só a nós, na verdade, eles não estão apoiando a nós, eles estão apoiando a cooperativa. No momento que essas pessoas começam a separar esse resíduo nas suas casas, coloca nas portas das casas separado e entrega para a cooperativa. Ou pode levar no ponto da cooperativa. E agora nós trouxemos essa outra etapa, que é os PEV, que a gente chama de ponto de entrega voluntário. Que se a pessoa não pode ir lá no depósito levar, às vezes não quer colocar na porta da rua porque rasga a sacola, né, da sujeira, você pega seu material reciclável, né, sua latinha, seu papel, seu papelão, garrafa de plástico, PET, outros, né, vasilhames que são recicláveis, leva lá no ponto que os meninos vão estar sempre passando e pegando esse material e levando para a cooperativa. Então, é importante nesse sentido, você não está simplesmente cumprindo o seu papel de cidadão, porque se a gente olhar em outros artigos do regulamento, ele diz isso, que nós também, né, moradores, domiciliares, somos responsáveis pela separação desse resíduo. Então, uma vez que nós não separamos esse resíduo, nós estamos infringindo a lei. Parece até estranho, mas é a Política Nacional de Resíduos. Não só os comerciantes, né, as indústrias que têm que destinar esse resíduo. Porque pela política, nós somos os responsáveis pelo destino final. Né? O que, que eu estou fazendo com a garrafa PET que eu estou gerando na minha casa? Eu estou destinando para onde? Eu estou jogando lá indo para o lixão? Certo, o município não oferecia o sistema de coleta, então era esse o destino final, mas eu também era corresponsável. Mas agora que o município, né, é responsável para implantar e está implantando um sistema de coleta seletiva, eu tenho que participar também, separar essa latinha ou essa garrafa PET e levar para o destino correto, que esses são a cooperativa. Né? Existem outras formas, que acho que a gente não vai entrar em tudo, né? Mas nós já conversamos outras vezes. Então, assim, é esse o convite que eu quero e deixar claro para as pessoas, que, na verdade, a gente tem que ter também, tem que participar. Se nós não temos os moradores separando esse material, levando para os coletores ou colocando na porta da rua separado, o sucesso dessa coleta seletiva, ela fica comprometida. Então, nós precisamos de todos os atores participando para a gente ter um sucesso e funcionar realmente, né? Como Rosa falou, a cooperativa, como nós incentivamos a criação, então ela tem seus percalços normais de uma empresa que está iniciando, que está se adequando, que tem falta de recurso, que eles não têm capital, então eles não têm como investir, e que o município vem, né, apoiando sempre, estudando outras formas de apoiar e melhorar essa coleta seletiva. Nós sabemos que podemos ainda melhorar bastante.
Muito bem, deixa eu só esclarecer para os nossos ouvintes aqui, quando vocês ouvem aí PEV, né?
Isso.
É, significa ponto
de entrega voluntária.
Então, esses pontos serão implantados ou já foram?
Eles serão colocados hoje, eu acredito, na rua ou amanhã de manhã.
De hoje para amanhã.
É. Nesse primeiro momento, nós vamos colocar nas três praças principais, porque é para fazer um serviço, como nós estamos em festa, né? O dia que passar a festa, nós vamos recolocar eles em outros pontos.
Então,
serão
três pontos.
Isso, a princípio serão três pontos. Fala o nome das praças corretas aí.
Na Praça Juvencio Moura, né? Que é a praça da festa que está acontecendo. A Praça da Bandeira, onde é que também aí tem a quantidade maior de pessoas, né, durante
Puxa
o tempo
lá, Viviane,
da festa.
O microfone.
E também na Praça do Mercado, né, conhecida, a Praça do Mercado, que é a Praça Luiz Dias Laranjeira, se eu não me engano.
Pronto, Praça Coronel Juvencio Moura, Praça da Bandeira e a Praça do Mercado.
É, e a Praça do Mercado. A princípio são esses três pontos, né, Viu? Até por conta da grande população, né, que vai estar participando da festa, a gente sabe que
a geração de material... Posteriormente é ampliar.
Isso, posteriormente vai ter os pontos fixos. Nós vamos estar mandando aqui para você, você está divulgando para o pessoal ter conhecimento onde vai ficar esses pontos, viu?
Muito bacana. Agora eu queria também, o Rosa, ou a nossa bióloga, para esclarecer mais uma vez aqui para os nossos ouvintes quais os tipos de lixo, né, que envolvem aí a coleta seletiva e reciclagem. Para que as pessoas não esqueçam, porque sempre as pessoas estão perguntando isso nos grupos aqui do nosso programa, mandam aqui também as perguntas. Então, anotem aí, minha gente, memorizem. A nossa bióloga vai falar agora quais são os tipos de lixo que envolvem, né, a coleta seletiva.
Isso.
E a reciclagem.
Então, nós temos uma imensidão, né? Agora, em Palmas de Monte Alto, a gente ainda tem algumas limitações.
Podem ser especificadas, né?
É, que eu vou falar para vocês e explicar o porquê. Porque, por exemplo, a cooperativa, ela, o ideal era ter, né, todo um processo de triagem para você separar todo o material minucioso que vai ser colocado ali. Só que alguns desses processos não é possível fazer hoje. Por exemplo, né, às vezes o papel branco, a gente está tendo problema. Porque os compradores do papel branco, eles querem grande quantidade, quer o papel ali sem amassar, todo organizadinho. Isso não é possível hoje ainda. Então, às vezes, a cooperativa, né, não pega esse papel porque está amassado, porque está cortado, mas ele é reciclável. Só que nós ainda estamos com estrutura que a gente não consegue pegar. Alguns copos descartáveis, nós temos dois tipos de copos descartáveis. Um, ele é automaticamente reciclável, é fácil, né, do pessoal fazer a triagem e encaminhar os bags para o pessoal que compra. O outro, ele já não é, porque ele tem uma característica diferenciada, então ele também não pode ser reciclado. Então, a gente tem uma certa diversificação, mas, no geral, o que a gente pede para as pessoas colocar nos PEV é a garrafa de plástico, a garrafa de óleo ali, aquela vasilhame do óleo de cozinha, né? É, o vasilhame do suco, do detergente, os vasilhames dos produtos de limpeza, todos esses são recicláveis e eles têm um valor comercial alto, né? O pessoal recicla fácil, separa pelas cores. Então, todo esse material ele é. O metal, as latinhas, as latas, né, de produtos que a gente compra enlatado, que a gente utiliza na cozinha, todo esse processo ele é reciclável. É, o vidro só não pode ser quebrado, mas o vidro inteiro, todos eles são recicláveis também. Aí tem algumas peculiaridades, as cores, às vezes a cooperativa, os meninos, por exemplo, às vezes não pegam, mas é por essa demanda que ainda é pequena. Por exemplo, um vidro azul, chega pouco o vidro azul. Aí às vezes não consegue fazer uma carrada de apenas vidro azul para poder vender. Então, às vezes ainda não é viável economicamente. Mas todo esse material ele é reciclável. Mas inicialmente a gente pede as pessoas para colocar, né, esse material maior que eles têm nas suas casas, pode levar tudo para o PEV, porque os que não forem também, os meninos eles vão começando a fazer essa separação. Eles fazem no depósito, o que é, eles levam para reciclagem, o que não é, eles deixam lá fora, o carro do lixo volta e pega e leva para o lixão, alguns desses que são mais delicados de separar. Uma marmitex que está muito suja, eles não levam, né? Então eles vão fazendo essa triagem inicial. Mas o que a gente pede é isso. Está na dúvida, coloca lá no reciclável que os meninos separam. A gente pede é para não colocar no outro, para não ir para o lixão, que como Rosa falou, uma das nossas etapas é essa, é diminuir o resíduo que leva, porque nós não temos os aterros sanitários, mesmo quando tiver, a política vai continuar a mesma. Diminuir a quantidade, porque se você diminui a quantidade de resíduo que você leva, seu vida útil do aterro sanitário, ela prolonga. Se você leva muito resíduo para lá, você vai ter que estar sempre construindo ou talvez mudando de área, e isso significa contaminando novas áreas. Sendo que nós podemos diminuir esse, que a gente fala, esse volume contaminante que vai de volta para o solo, de volta para a água, de volta para as nossas casas. Que a verdade, né, que acontece é isso.
Bom, já encaminhando aqui para a conclusão da nossa entrevista, Maria Rosa, mais alguma observação que a senhora queira fazer? Fica à vontade.
Wilson, só agradecer a participação sua e pedir o pessoal também para ter um cuidado maior, para não estragar esses pontos de coleta voluntária, né? Que tem, a gente sabe que existem muitos vândalos, né? Que vai lá, vai jogar pedra ou outro tipo de forma de estragar,
que atrapalha
todo um trabalho, e a população toda participar dessa coleta seletiva para a gente aumentar, a melhorar a nossa qualidade de vida como um todo, né? Muito obrigada e boa tarde.
Secretário Miro Lima, eu tenho ainda aqui duas perguntas para o secretário, mas tem alguma observação que o senhor queira fazer sobre o que a nossa bióloga e também a nossa diretora falaram, né, sobre a implantação importante desses pontos de entrega voluntárias?
Veja bem, viu, você só tem a dizer que nós precisamos muito da população de Palmas do Monte Alto na questão da implantação, de funcionar o sistema direitinho. Dependemos da população. Nós dependemos da atitude de cada cidadão montealtense na questão do meio ambiente do município de Palmas de Monte Alto, porque só o poder público não vai resolver a situação.
Bom, a pergunta que eu tenho para fazer aqui para o nosso secretário é com relação ao desfile cívico, né? Nós recebemos essa semana a equipe lá do colégio e o tema que vão abordar é sobre o meio ambiente, inclusive um grito de alerta ecoa no ar, salve a mãe natureza. E na ocasião, né, o secretário Domingos Neto enfatizou, né, a parceria que tem sido consolidada aí com a Secretaria de Meio Ambiente, destacando inclusive aí o apoio que o senhor tem dado junto com toda a sua equipe. E eu queria uma reflexão sua também da importância. Acho que o pessoal do colégio acertou em cheio, né, em trazer esse tema para fazer uma reflexão na sociedade acerca do meio ambiente. Qual é a sua avaliação também, secretário Miro Lima?
Veja bem, eu acho que é muito importante, foi numa hora importante para o município de Palmas de Monte Alto, como também para a região, você sabe que tem participante no desfile cívico de Palmas de Monte Alto de toda a região. É um incentivo, eu acredito que buscar uma forma de mostrar para a sociedade que se todos fizer a sua parte, o meio ambiente vai ficar mais livre e mais, vamos dizer, mais fácil do homem sobreviver com a ajuda da natureza.
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação também e até uma próxima oportunidade.
Eu que tenho a agradecer, Wilson, agradecer a você, a todos aqui da Rádio Visão FM, e só queria aqui falar mais um pouco que na questão também que envolve o meio ambiente, em breve a gente está implantando lá no lixão um guarda que as pessoas não vão poder jogar lixo lá de toda a maneira como vem acontecendo. A gente já construiu a guarita, já está praticamente pronta, e assim que estiver pronta a gente vai instituir um guarda lá, e as pessoas só vão entrar no lixão com autorização do guarda.
Muito bem, e era sobre isso que eu ia fazer aqui para encerrar, apesar também que a gente vai deixar à vontade aqui a nossa bióloga para suas considerações. Eu ia fazer uma pergunta aqui, porque a gente sabe que o sonho dessa região é saber quando é que nós vamos ter aí a finalização desses lixões. Eu tenho acompanhado aí uma discussão quase que sistemática, né, do consórcio, o pessoal tentando aí encontrar uma solução para essa política de resíduos sólidos aí. E a pergunta, que é uma pergunta completamente sonhadora que eu ia fazer para a nossa bióloga, é quando é que a gente vai ter um fim aos lixões, minha amiga Fabiana Araújo? Quando é que vai acabar os lixões?
Boa tarde, Wilson. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sempre acredito que nós não vamos demorar muito, não. Até porque, como você falou, está tendo
Inclusive, tinha um prazo determinado em lei.
Isso, o prazo ele existe, dos planos e da extinção dos lixões. Só que como nós sabemos que às vezes o que a gente prevê e planeja, ele não se executa no mesmo prazo, né? Exato. A execução ela é sempre cheia de imprevistos. Então o prazo ele começa agora, era 2019, vai até 2021 para os municípios menos de 50 mil habitantes. Para os municípios acima disso se encerra esse ano. Então, mas assim, estamos realmente num dilema aí que não se encontraram ainda uma forma de se executar e acabar com esses lixões. Mas como você mesmo falou, está tendo essa discussão que a gente está percebendo que está sendo apoiada e está tendo uma força, né, de tentar realmente resolver esse problema. Então eu acredito que uma vez saindo os planos, que hoje o maior problema é que a gente não planeja, né? Nós sabemos, nós somos brasileiros, a gente quer fazer sem planejar. Só que essa política, ela veio o seguinte: se você não tiver o plano nacional, o plano estadual, municipal ou intermunicipal dos resíduos sólidos, você não pode captar recurso e você não pode executar nenhuma obra de mudança de lixão, de construção de aterro. Mas aí eu vou te dizer que eu acho que é otimismo, mas que a gente vai avançar e elaborar esses planos aí num prazo de uns 2-3 anos. Eu acredito que os planos dos municípios estarão elaborados e aí abre um viés maior para poder conseguir captar recursos, né? Porque o grande problema é o recurso para você construir um aterro sanitário, ele não sai barato. Você tem que construir e você tem que gerir. Então é um custo que ele se inicia e ele não acaba. Não é só o custo de construção, né? Você tem que ter o custo de manutenção também. Então, esse é um dos gargalos que também segura, que tem municípios que até têm vontade, conseguiria a verba para construir, mas e fazer a manutenção desse aterro sanitário é que não teria essa verba. Mas então, fica aí, eu vou te dar um prazo de 3 anos, quem sabe. Aí, só para fechar, viu, se agradecer a participação, como você falou do desfile, né? Realmente eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa repensar, né, todas as nossas atitudes, repensar se realmente nós estamos, né, seguindo no caminho certo ou estamos pegando um caminho talvez um pouco tortuoso, né, e voltar atrás. E nesse sentido eu acho que o pessoal da Secretaria, eu tenho certeza, o pessoal da Secretaria de Educação Ambiental, eles vieram num momento oportuno, né, para convidar o pessoal para repensar nisso daí. E essa parceria nós vem fazendo, né, em todos os setores que a gente trabalha hoje, que nós sabemos que envolve mudança de atitude, e mudança de atitude é educação. E outra, eu quero só trazer, porque nós estamos num momento seco, né, num momento de estiagem, e que nós sabemos, você mesmo já levou para a gente, acho que algumas demandas lá no departamento, a respeito das queimadas, né, que as pessoas colocam fogo nesse momento, um momento quente. Então a gente quer pedir, solicitar as pessoas para que não faça isso, que nós sabemos que quando você coloca fogo em um local, você está abrindo ali uma cortina para três problemas graves. Primeiro, um incêndio, que esse fogo ele pode se alarmar, né, e queimar grandes áreas, e aí nós vamos ter todo esse impacto para todo mundo. Depois, a saúde pública, né, que nós sabemos que tem nossos vizinhos que podem ter problemas respiratórios, então você também está entrando na qualidade de vida do seu vizinho. Nós temos a questão da poluição, né, do ar, e também da degradação do solo. Nós hoje pagamos muito pela degradação do solo. Às vezes colocar fogo, ele te dá um resultado imediato, mas aí vai um pouco mais para os nossos produtores rurais, né? Só que o fogo também ele mata todos os organismos do solo. Aí ele te dá uma resposta imediata, mas ele vai ficar um fogo fraco, né? É a mesma coisa da gente participar da maratona, correr os 10 quilômetros rapidão e depois você não aguenta mais nada. Então eu faço essa analogia de você colocar o fogo para a cultura, ela te dá uma resposta imediata, mas você fica com um solo pobre, porque ele não tem micro-organismo, ele não tem vida biológica. O fogo mata a vida biológica, só fica a vida mineral do solo. Então eu quero pedir, né, fazer esse apelo para que as pessoas pensem um pouquinho na hora de fazer essa limpeza através do fogo. Existem outras alternativas, né, pode procurar. Nós estamos lá na Secretaria de Agricultura, né, para orientar, apoiar quando as pessoas precisarem realmente fazer algo que necessite do fogo, né? E quando não, vamos repensar. E na área urbana a gente pede para que não façam, né? Porque é proibido, está na legislação ambiental, né? É crime ambiental você colocar fogo para fazer limpeza apenas. Então, fica aí esse convite, esse apelo à população. E aí, de imediato, eu quero agradecer a oportunidade, né, que você tem nos dado, que também nós sabemos que tudo é informação, né? Nós temos que trazer, explicar para as pessoas, e aí as pessoas têm essa oportunidade de escolher por continuar ou não, uma vez que já sabe que talvez aquela atitude é errada, né? Muito obrigada.